Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Eu, Tainan Franco, na área com vocês pela próxima hora, sempre muito bem acompanhada. Lembrando que o Francamente está também na Rádio Difusora. De segunda a sexta-feira estamos no YouTube e Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Siga também programa Underline Francamente no Instagram e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Tainan Franco, você vai achar lá mais de 600 programas, você que lute. Esse programa tá fazendo o quê? 5 anos, gente. Então tem muita conversa lá. Mas a pessoa que eu trouxe hoje é inédita, exclusiva, tá? Conheço ela há bastante tempo. Ela é mãe, empresária. Ela é modelo, bailarina. Modelo de mão. E agora o quê? Podcaster. Já apresentou o programa em TV, o Antenada, na época da Rede Paulista. Lembra? Eu fui lá, da, a gente trocando espartilho.
Sim, é isso mesmo.
A Aline Bergamini comigo, com o Pode Causar também, que tá lá no grupo JJ, né?
Isso. Ai, muito obrigada pelo convite, né? Em primeiro lugar, agradeço por estar aqui e vamos lá, vamos conversar.
É muito legal te ver de volta na comunicação, né? Porque você tem uma loja, uma sex shop.
Tenho. Que é um já negócio de, já... 19 anos que tem a
loja. Olha, maior de idade já.
Já. É, tem idade da minha filha. Na verdade, mais. Vai fazer 20 anos agora.
Da Liris.
É, a minha filha faz 19 e a loja faz 20. Ela vai fazer 19? Foi um ano antes de eu engravidar dela. É, vai fazer 19 anos já.
O Antenadas tem quanto tempo? O Antenadas foi o quê? 2015? 2014?
Foi em 2015. Foi em 2015.
Já bate 10 anos.
Pois é.
Garota. Vamos começar do começo. A gente tá aqui. Hoje a gente tem tempo pra falar. Você começou com a sua loja há quase 20 anos. Foi isso. Empreender.
Isso. Eu havia casado, tinha... Acho que havia uns 3 anos que eu tinha casado. E aí eu queria abrir algum negócio, assim, pra trabalhar. E porque quando eu falo que eu tenho sex shop, eu até fiz uma brincadeira, um vídeo esses dias, falando que essa trend que tá do óbvio, né? Quando eu falo que eu tenho sex shop, é óbvio que as pessoas vão me perguntar o porquê que eu abri a loja, né? E, assim, foi simplesmente porque eu fui visitar naquela época, que eu tava procurando alguma coisa pra abrir, eu queria alguma coisa diferente, que eu tivesse pouca concorrência, e eu fui numa sex shop que tinha aqui na cidade. E era a única que tinha. E eu achei...
Que era aquela do centro?
Isso. Acho que tem até hoje aquela loja. Eu achei tudo muito legal, tudo muito interessante, só que eu fui muito mal atendida. Eu não sei como é hoje o atendimento lá.
Então, tem... né, Jundiaí? Né? Vamos melhorar esses serviços.
E, assim, a impressão... que eu lembro que eu tinha, que era que as meninas que estavam atendendo estavam com mais vergonha do que eu, que era a primeira vez que estava entrando
porque,
numa loja
assim,
dessa.
20 anos, há um tabu em cima desses assuntos também. 20 anos, a gente não conversava pelo WhatsApp, como a gente conversa, as redes sociais não eram tão presentes como são hoje, né?
E aí eu achei tudo muito legal e, assim, eu fui criada pela minha mãe, que tem uma mente muito aberta, sempre conversou sobre sexo abertamente comigo, né? E embora, né, depois a minha mãe foi trabalhar comigo, né, porque quando eu tive a ideia de montar a loja, minha mãe tava morando no Guarujá, e eu liguei pra ela, vem pra cá, ela tava desempregada na época, falei, vem, vamos trabalhar juntas e tal.
Tô abrindo uma lojinha
isso.
aqui.
Isso, aí ela veio pra cá, ela, ai, no sex shop e tal, quer dizer, ela também tinha os tabus dela, né?
Claro, claro.
E eu também fui descobrir que ela, depois que a gente abriu a loja, fui descobrir os tabus da minha mãe, né? Mesmo ela sempre tendo conversado abertamente sobre sexo comigo.
Porque também é uma outra geração, né? A gente tem que honrar as mulheres que vieram antes, as nossas mães, né? Que já eram mulheres à frente do seu tempo, relacionadas, comparadas às nossas avós.
Exatamente.
Mas imagina, eu lembro que na década de 80, 80 e tanto, 90, era feio uma mulher ser desquitada.
Sim,
imagina trabalhar numa sex shop, era um tabu gigante,
imagina,
né?
A minha avó era super conservadora. A minha mãe, ela sempre foi meio que a ovelha negra da família, né? Porque ela engravidou de mim solteira, enfim, ela gostava de sair, de, né? Não se falava balada naquela época, mas ela tinha os rolês dela, né? Enfim, ela sempre foi meio que a ovelha negra daquela família. E então, assim, já teve uma desconstrução ali na geração da minha mãe para minha avó, né? E aí eu acho que da minha mãe para mim evoluiu um pouco mais, né?
E aí ela veio trabalhar com você, aí você
Aí ela
descobre, você
veio.
começa a olhar a mãe como uma mulher também, porque a gente
Sim.
demora um tempo para reconhecer a nossa mãe como uma mulher de vontade, de desejo, né?
Sim, e por mais que eu acho que a minha mãe sempre tenha conversado comigo abertamente, quando você é adolescente, você também tem vergonha da mãe,
Claro,
né?
claro.
Então, tinha vergonha de falar certos assuntos, né? Eu tava namorando, já noiva, já tinha relações, tudo, mas você não fala pra mãe sobre detalhes, né? Do que você
Não.
faz ou do que você não faz, e nem conversa sobre assuntos específicos
Cortando um
no.
pãozinho com manteiga, tomando um café da manhã, então, eu fiz sexo oral,
É,
né? Não
ninguém fala
tem.
isso.
Ou eu gozei, não gozei. Não tem essa
Exato. Mas
conversa,
aí os
né?
próprios produtos ali da loja vai te abrindo para conversar. Porque,
Sim.
ah, esse aqui é um gel específico com sabor para fazer sexo oral. Ah, tá. Aí você começa a conversar mais naturalmente, né? E aí eu acho que quebrou um pouco desse, né? Essa coisa assim com a mãe
E
da
quem que
vergonha.
era o público quando você abriu? Porque também, assim, a gente está falando da sua relação com a sua mãe, dos tabus dentro de casa, né?
Isso.
E aí os tabus sociais são outros, né? Porque você falou, sua mãe sempre conversou, sempre foram, né? Tiveram uma conversa aberta, jogo aberto, mas aí você começa a olhar a sociedade de um jeito diferente, né? O tabu dos outros.
Sim, e assim, aí foi um choque, assim, né? O público na época, eu acho que já era mais de mulheres do que de homens. Mas assim, as mulheres ainda tinham muita vergonha, elas se encorajavam mais de ir quando eram entre
Amigas.
amigas. Hoje você já percebe, assim, uma mudança. Porque eu fiquei muito tempo sem ficar na loja. Eu trabalhei com a minha mãe durante 3 anos. Aí eu decidi que eu não queria. Eu e minha mãe, a gente não combinava em algumas coisas. Eu queria investir em uma coisa ou outra e tal. Ela achava que era gasto, que era desnecessário. A gente acabava. Ela não gostava muito de ser criticada. Tinha meio que uma tretinha, assim, né? E aí eu falei, ah, mãe, ó, quer saber? Você quer ficar com a loja? Você fica. Aí eu fui fazer faculdade de psicologia, trabalhei numa empresa de treinamentos de desenvolvimento humano, fui fazer
Que
outras coisas,
legal.
né? E minha mãe ficou com a loja, né? Então a minha mãe ficou durante mais de 10 anos com a loja e eu não tinha. Eu nem ia, me desvinculei. Eu ainda era sócia, passei a ser sócia minoritária, né? Tinha só uma cotinha lá, mas
Ela
eu nem.
sócia administrativa, cuidando de
A minha mãe
tudo.
cuidava de tudo, eu nem sabia mais de nada. E aí, só tô contextualizando pra gente chegar, né, no como era antes e depois o choque que eu tive de pegar a loja mais de 10 anos depois, né?
Nossa.
E aí, o que aconteceu que me fez voltar pra loja? A minha mãe, ela confiou numa pessoa que trabalhava na loja.
Eu lembro dessa história, Aline.
E que virou uma melhor amiga dela, uma tudo na vida dela. Isso aconteceu no momento que minha mãe estava carente, que a minha mãe tinha ficado viúva também. Minha mãe super se apegou a essa funcionária que ela tinha, que depois até se desvinculou da loja, mas continuou
Na vida da sua mãe
na vida da minha
ali.
mãe. E aí a minha mãe adoeceu. A minha mãe teve um câncer de fígado. E só que ela conseguiu entrar na fila de transplante, conseguiu receber o órgão. Então, assim, tava tudo bem, para os médicos, tinha sido um sucesso, ela tinha tudo para retomar a
E
vida
ela era
normal.
jovem, né? Tem o que isso? Uns 5 anos?
3 anos que ela
Três
faleceu,
anos?
mas que ela fez o transplante, acho que 4 anos, é isso. E aí ela descobriu, conseguiu, tinha tudo para dar certo, para retomar a vida, só que. Ninguém entendia por que, os médicos não entendiam por que, ela começou meio que a perder os movimentos, não comia mais sozinha, não andava, dormia o dia
Foi
inteiro,
perdendo
foi
autonomia.
perdendo autonomia. E aí, quando ela foi perdendo autonomia, que eu comecei a questionar essa pessoa que estava cuidando de tudo, né? E aí, claro que sempre vai ter, quando surgiu toda essa história, né? Os haters, e porque a história viralizou,
Eu
né?
lembro,
A
eu
história
lembro.
viralizou e tal, e eu tive. Assim, teve até algumas mídias, assim, a Globo, tal, que veio falar comigo e que não publicou a história enquanto o caso não foi reaberto no Ministério Público, enfim. Quando eu descobri tudo isso e minha mãe tava desse jeito, eu
Não pressionou.
a pressionar a moça eu queria saber como que estavam as
Medicações, a dinâmica
medicações,
do dia a
as contas
dia.
da minha mãe, né? E aí foi me enrolando. Aí, quando essa pessoa começou a me enrolar, eu vi que tinha alguma coisa errada, né? E aí, eu fui até o banco, tava em pandemia, foi difícil falar com o gerente. Foi, assim, uma enrolação para eu conseguir ter acesso à conta da loja. Aí, quando eu tinha, já vi empréstimo de mais de 60 mil reais. Tava protestado mais de não sei quantas empresas. Assim, a loja tava no negativo, tava tudo ferrado mesmo. E aí, a minha mãe definhando... Né?
Não, e pra você, os conflitos todos, né? Da Sim. mãe, da filha ali, da empresária ali, uma indignação.
E eu tinha um bebê recém-nascido, detalhe, né? Tava falando, quando sai na mídia e isso viraliza, vai ter sempre hater que vai questionar, tá, mas por que você não ficou com a sua mãe?
Uhum.
Né? Eu tinha um bebê recém-nascido.
Tem três filhas, né?
Tem três filhas. Eu tinha uma de 2 anos, tinha uma recém-nascida e
a Liris estava mais velha.
Adolescente, né? E...
Uma vida!
Exatamente. E uma pessoa que a gente confiava. Que a minha mãe falava, eu não quero ser cuidada por ninguém.
Só
eu quero ser cuidada por essa pessoa. Porque ela dava comidinha na boca da minha mãe, ela fazia massaginha nos pés.
Sabia onde ganhava ali,
exatamente.
Sabia.
Aí quando eu fui verificar as contas, não só da loja, mas as contas pessoais da minha mãe.
Pensão, aposentadoria.
E tudo. Ainda assim, eu fazendo as contas do quanto ela tinha extraído de dinheiro da minha mãe durante o tempo que ela estava cuidando da minha mãe, já é... Porque ela todos os dias transferia dinheiro da minha mãe para a conta pessoal dela, né? E aí... Mas ainda tinha um tanto, já era pra ter acabado esse dinheiro que minha mãe tinha, e ainda tinha um tanto na conta. Aí eu fui descobrir os empréstimos consignados que ela fazia em nome da minha mãe e colocava na própria conta da minha mãe pra continuar alimentando a conta dela, né? Então foram várias outras coisas e tal. Enfim, aí nisso tudo eu
Teve um fim isso? Isso tem um processo que me dá um desfecho disso, porque eu lembro que na época até falei com você, Sim. né, tal, eu lembro quando
Nossa,
sua mãe
eu tava,
faleceu.
Eu assim, acho que eu não consegui nem te dar muita atenção, como eu não dei pra muita gente que falou comigo, porque eu tava assim, louca com tudo.
Eu super imaginei, porque assim, eu perdi minha mãe de câncer também, com câncer, uma coisa, e é uma doença que, né... Você vê a pessoa cheia de vida indo embora e você não consegue fazer absolutamente nada.
Exatamente.
No seu caso, tinha um fator de revolta ainda. Exato. Não só a impotência com relação à doença, mas Exato. Com relação à vida da sua mãe, né? No geral, né?
E aí, aquele era um momento que eu precisei voltar para a loja, porque eu ia precisar vender o que eu tinha lá, que era quase nada, porque não fazia compra. As compras, ela passava na maquininha de cartão de crédito dela.
Ah, ela tinha uma maquininha.
A loja tava negativa. Eu vendia, não é que não tinha venda.
Passava.
Passava no dela e não pagava fornecedor. O que ela podia alimentar, a conta pessoal dela, ela alimentava. Né? E aí, eu tive que voltar pra loja, retomar as coisas e vender pra poder pagar as contas que ela deixou. Conversar com todos os médicos para saber alinhar a medicação da minha mãe, contratar uma equipe de cuidadoras, porque eu não podia ficar 24 horas por Sim. dia com a minha mãe, correr atrás de provas de tudo para poder entrar com o processo,
uhum.
né? Entrei com o processo, só que assim, em plena pandemia, diz que quem pegou, porque eu tenho tudo provado, não é nada assim, ah, estou acusando, não, eu tenho provas de tudo, pegou um assistente de promotoria, assinou lá, manda arquivar, porque não tem prova suficiente. E eu com provas o suficiente.
Não teve nenhum tipo de questionamento, nenhum andamento, nada?
Não, mandaram arquivar.
Sem julgamento de mérito.
Isso. Aí eu fui, recorri, peguei um outro advogado criminalista, tal, outras provas, pra poder reabrir e tal. A hora que foi pra reabrir, não quiseram nem olhar. Porque, né, a gente sabe como é que funcionam as coisas.
Sim.
E aí, ficou por isso mesmo. Em sensação de...
De impotência e que a gente é idiota. Exato.
É isso, mas aí eu joguei nas mãos
universo.
De Deus. Acho que, sei lá, se Deus permitiu que isso acontecesse, que a injustiça prevalecesse, talvez ele tenha os propósitos dele, enfim.
Outros planos.
Outros planos.
Porque no final de tudo, o que te resta é seguir tua vida.
Exatamente.
Da melhor forma que você conseguir fazer isso por você, pela memória da tua mãe.
Exatamente.
Enfim.
E aí, vem o arco-íris depois da tempestade. A loja.
A loja.
Eu comecei a colocar a mão na loja, colocar toda a minha energia ali e com aquela sensação de...
Preciso fazer dar certo.
Eu preciso fazer dar certo. E a coisa fez assim, ó. Eu quadripliquei o faturamento em 3 meses.
Uau.
Em 3 meses. Foi assim, no primeiro mês eu já quase que dobrei, no outro mais, e assim foi. E assim começou a dar certo. E aí eu comecei a investir em... Primeiro, era do lado ali, né? Uhum. Era uma loja pequena.
A Selkis era aqui.
É. E aí a gente já deu uma reformada, porque tava tudo com papel de parede embolorado, uhum. descascado.
Sem manutenção.
Teto caindo. Aí eu fiz ela ficar bonitinha e tal, rapidinho. Paguei todas as contas que uhum. tava devendo e tal. Já deixei ela toda bonitinha e tal. E aí foi dando tão certo que... O salão comercial ao lado, que aí é um espaço maior e uhum. tal, tava alugando, eu aluguei e a gente cresceu.
Ampliou,
é. E aí...
Você vai lidar com um novo público.
Novo público, choque.
É uma outra Aline também, né?
Uma outra Aline. Mais madura, com
fez
menos...
psicologia.
Exatamente. E com menos... Porque eu também, por mais que seja mente aberta, que eu já Sim. era quando abri, mas abri muito numa mentalidade de oba, oba, ai, que legal, olha, uhum. uma coisa diferente. Mas assim, eu não saía, vamos supor, com uma camiseta escrita Selkis, porque eu tinha medo de eu estar em algum lugar, alguém me perguntar e ser julgada, né? E hoje não, hoje assim, eu lembro que na época eu ficava incomodada se um cliente me perguntava, ai, você usa isso? Eu já cheguei a ser ríspida com o cliente na época.
Não te interessa.
Não te interessa. Hoje eu falo, eu uso. Mesmo que eu não usar.
É lógico, venda.
Entendeu?
É uma venda.
É isso.
Mas você falou desse lugar, né, da desinibição, dos seus tabus. Mas a gente tava falando, em 2015 você teve Antenadas.
Sim, sim.
Que aí você foi pra TV. Foi tua primeira relação com comunicação naquela época?
Eu sou
época,
jornalista, né?
De formação.
De formação. A minha primeira formação é jornalismo. É. E... Foi, de...
Estar no vídeo, assim.
Foi a minha primeira experiência, assim.
E já falando de sexo, de prazer, de tudo.
Porque eu precisava também, na época, agregar alguma coisa
Sim,
à minha loja,
claro.
Né? E aí surgiu a oportunidade e aí...
Não, e não tinha ninguém falando disso. Porque, assim, eu lembro que, na minha época, tinha MTV, aí tinha um programa com a Penélope.
Sim.
Tinha uns programas na MTV que falavam desses temas que eram tabus, assim. De relacionamento, de relação homoafetiva, de prazer, de sexo. Isso na MTV. Que era uma TV Sim. alternativa pra jovem, né? Porque na TV eu tinha umas coisas mais caretinhas, eu acho. Alguma coisa... Eu não lembro disso. Eu tive aula de educação sexual na escola, né?
Uhum.
Então tinha umas leituras, umas coisas, mas no dia a dia não tem isso, né? E é uma discussão muito grande sobre o ensino de educação sexual, que não é necessariamente sobre sexo,
uhum.
né? Envolve tantas outras coisas, né? E eu lembro de você fazendo... Gente, eu fui gravar um programa com a Aline, e aí eu tirei uma foto com um vibrador, que eu acho que tinha duas pontas, um rabbit da vida, roxinho, lindo, uma algema e a orelha de coelhinho. Eu tirei uma foto super bonitinha, assim, e um tempo depois, a minha tia, que já tem seus 60 anos, desenterrou essa foto...
E falou, o que que é isso?
Não, ela foi me dar parabéns, feliz, que Deus te abençoe, e não sei quem que colocou a foto no Facebook dela.
Ai, não acredito.
Eu segurando um pênis enorme na minha face.
Ela nem percebeu o que que era, né?
Falei, tia, e eu liguei pra ela rindo. Ela nem aí, ela não apagou, imagina, ela adorou a história. Eu falei, tia, você sabe que eu tô segurando um vibrador? Ela, sério, Tata, achei que fosse um vasinho, tipo um cactus. Eu falei, não, tia, é um vibrador.
Você sabe que
eu
é.
Eu tô de algema, ela achei que era uma pulseirinha.
Você sabe o que é engraçado? Que sobre diferenças da primeira Selkis e da Selkis de agora, uhum. né? Eu 10 anos ausente e depois voltar. Diferença de público, diferença de produto. Pena que eu não trouxe nada, né? Eu vim tão correndo pra cá que eu não trouxe nada.
Não, depois a gente vem um só pra falar dos produtos. A gente
sim,
faz um teleshop, sabe aqueles... Ligue 011-1406 e peça o seu.
Gente, mas os produtos evoluíram muito.
Não,
muito.
Só de ter USB agora pra recarregar pra mim...
Não, é tudo por indução. Né?
Agora tem indução.
É, indução, carrega... E assim, os produtinhos hoje com material soft cirúrgico,
sim.
hipoalergênico... E, assim, super silenciosos. E a maioria deles, os mais queridinhos, eles nem lembram um pênis, uma coisa assim.
Esse lugar mudou também, né? Porque eu lembro que tinha uma época que só tinha os bullets, né? Aquelas cápsulazinhas, assim. E os pênis.
E os pênis,
que aí
né?
era o negócio de comprar aquilo. Era um tabu gigante. Porque
Sim.
hoje tem coisa que você compra, parece um batonzinho.
Mas por isso que quando a gente ainda fala em sexy shop, a mentalidade ainda vai pra esse primeiro sex shop. Que só tinha... Você fala vibrador, a pessoa já pensa.
É um pênis.
Um pinto que vibra,
Sim.
né? E não, hoje, assim, tem os sugadores, né? Que são super queridinhos. E que parece um... Aqueles...
Massageador
massageadores,
facial.
Né? De fazer skincare e... Enfim, cada produto lindo, assim, Sim. super tecnológico, é bem legal.
Novidades, assim, depois de 10 anos, os olhos também mudaram, né?
Muito, gel. Muito. Antigamente, eu lembro que você tinha um gelzinho de sabor de menta, um de chocolate e um de morango. Hoje, você tem amora selvagem, você tem...
Dá pra fazer um drink, gente.
A gente fez a reinauguração da loja, porque hoje a gente tem um gel... Que ele tem uma sensação de vibração. Você conhece, já viu?
Esse não.
Ele, você coloca na. Ele chama Vibration. E aí tem de outras marcas. Tem o Choque G, tem outras. Porque antigamente era só uma marca, né?
Agora
você tem esse tipo de gel de N marcas, que é a base de uma planta do norte que chama jambu.
Ah, que adormece!
Sim, ele dá aquela sensação de formigamentinho, né?
Tomei cachaça de jambu, o gelzinho ainda não.
Então, e assim, é um produto que pode ser comestível. Uhum. Então, a gente fez a reinauguração da loja, então a gente contratou um barman e ele fez os drinks e ele colocou esse produto na borda do copo. Gente, ficou delicioso. Os drinks. É muito top.
Eu bebo, transo. Faça os dois, gente. Faça os dois. E o público ainda continua sendo majoritariamente feminino.
Mudou bastante. Então, eu vejo que hoje os homens procuram muito. Eles tinham muita vergonha de entrar na época. Quase não entravam, né? Uhum. Hoje, assim, é muito comum. Todo dia... Os homens vão lá pra buscar um vibrador pra dar de presente pra namorada, pra procurar uma... sei qualquer coisa, uma lingerie uhum. pra esposa. Eles procuram mais investir na relação hoje.
Que bom, né?
Sim.
Esse é um bom sinal, porque também as pautas com relação ao prazer da mulher, elas estão à tona, né?
Sim.
Porque se a gente pegar a geração, de novo, das nossas mães, até mesmo a nossa geração... O lance da mulher gozar e ter prazer também ainda era uma coisa, né? Quantas histórias a gente não escuta de mulheres que fingiram a vida inteira, de mulheres que nunca tiveram um orgasmo, de mulheres que nunca se tocaram, né?
Exato. Você sabe que eu sempre costumo falar sobre isso, né? Que o clitóris, né? Que é um órgão feminino exclusivamente para dar prazer, ele não tem nenhuma outra função a não ser dar prazer. Uhum. Ele só foi entrar nos livros de anatomia no século XX.
História recente
da
nossa...
Oh,
totalmente. Que tristeza, mulheres.
Não é?
Muito.
É um absurdo. Não se falava Muito. Em clitóris. Então, assim, a gente... Ainda hoje, falar de clitóris é um negócio que soa esquisito no Sim. ouvido da maioria das pessoas.
Teve alguém, uma mulher perguntando na rua, sabe onde fica o clitóris? Sabe o que é menstruação? Sabe... E os caras não sabiam responder coisas que a gente julga básica da nossa vida, né? De como os homens não têm conhecimento sobre o corpo da mulher.
Exato.
Né?
Às vezes nem a mulher tem
nem
sobre
a mulher,
o próprio
não,
corpo.
Isso nem...
Não
Porque,
é?
Assim, mulheres que... É frequente o relato de amigas, enfim, mulheres que eu conheço que nunca... Ou tiveram o primeiro orgasmo depois de sei lá quanto tempo, ou sozinha.
Exatamente.
Só consegue, né, gozar sozinha e tal. Isso é muito...
Amigas minhas, inclusive. Eu tenho uma amiga.
Amiga sua não pode ficar sem gozar.
Pois
você tem produtos.
Mas fica, amiga. Fica.
Ai, gente.
Ó, uma tem que transar todo dia e só não goza com o marido, só goza com o vibrador. A outra tem que transar todo... tem, tá? Tem que transar, porque senão o cara fica de bico.
Sim.
Tem que transar todo dia e... Mas você já gozou? Não sei, eu sou bastante lubrificada. Tá, não tô perguntando se você tá lubrificada, você goza? Ah, eu acho que... Eu falei, não, se você acha, você não goza.
Não. Você saberia, você saberia se você tivesse gozado. Que é uma coisa que a mulher finge ao longo dos tempos, né? Uhum. Pra agradar o cara. Né? Quantas mulheres fingem pra terminar uma relação, pra acabar...
Pra acabar pra, logo,
acabar logo,
vai logo.
Vai logo, exato. Porque o homem é assim, o homem fez o dele, a maioria já sai fora, uhum. né? Então, as mulheres se acostumaram com esse cenário desesperador, Sim. desolador aí que...
Eu vejo muito também, ai, meu marido me procurou hoje pra uma rapidinha e tal. Tá, mas vem cá, rapidinha tem qualidade? Normalmente a mulher, assim, pra mulher conseguir gozar com uma rapidinha é um gosto difícil,
Não.
entendeu?
É mais pela aventura, pelo tesão do que...
Exatamente, rapidinha, marido, mulher, 20 anos, 30 anos de casado, rapidinha. Pra satisfazer quem? Ele, né?
Ele. Mas então, aí também tem os ovinhos também, não vende lá os negocinhos pra masturbação masculina?
Vende.
Tá aí, meninos, legal. Tá vendo? Tem pra vocês também, em vez de, né, colocar sua parceira numa situação que ela não vai ter prazer nenhum.
Exato,
ela se vira.
Exato. Eu participei de um podcast da Mariana lá no Jornal de Jundiaí e Eu até comentei sobre isso, né? Que há uma cobrança social de existir uma compatibilidade entre os dois. Mulher e homem, tem que os dois ter muito fogo. Nunca, dificilmente numa relação, os dois amam fazer sexo todos os dias. Normalmente, quando a mulher gosta muito, o cara não gosta muito.
Você acha que é superestimado o papo de sexo?
Eu acho. Eu acho.
Eu acho incrível você falar isso.
Eu
Eu acho
acho. Eu não acho que
maravilhoso.
sexo é tudo. Não acho. Eu acho que sexo é muito bom
Sim.
quando os dois estão muito afim, mas
Sim.
não é tudo numa relação. Não mesmo. Assim, vamos supor, eu tenho um bom relacionamento com meu marido, um cara que super me apoia em tudo, um cara que, sabe, faz todas as minhas vontades, é um ótimo pai, é um ótimo tudo, mas o cara não tem tanto fogo. Não... Eu vou separar do cara porque ele não gosta tanto
Sim.
de sexo? Pô, tem vibrador, minha filha. Vai lá, pega um vibrador, se satisfaça, seja feliz, deixa o cara.
É, porque eu acho que relações que ficam apoiadas só no sexo também, acho que isso a gente tem muito na nossa juventude, porque a gente aprende, né, que o sexo é o termômetro da relação.
Exato.
Eu acho que andar de mão dada, dar beijo na boca, ou ser parceiro, ou... tem tantas outras coisas que validam muito mais uma relação saudável do que transar todo dia.
Eu concordo plenamente. Eu sempre falo isso, não é a primeira vez que eu falo. Que eu acho que sexo é superestimado e eu não acho que é a coisa mais importante do casamento.
E assim, ainda mais, a gente tá muito discutindo saúde mental também, né? Enfim, são tantas demandas de uma vida moderna que a gente tem, ainda mais mulher. Você é mãe ainda por cima, né? De três,
Pois é.
para dar conta de tudo e ainda
Tem
ser
dia que
obrigada a estar no
não.
fogo da paixão.
Exato. Tem dia que a mulher não vai estar afim. O cara não. Entendeu? Ah, o cara quer. Vai lá, meu filho, pega o ovinho. A gente tem os produtos, a tecnologia aí de artigo erótico para isso,
Sim.
né?
Sim, e uma coisa que sempre me soou muito ameaçador é que se você não der, o cara vai procurar na rua. A gente cresce nessa espada ameaçadora, né? Se a mulher não transar, não satisfazer.
A pessoa que vai procurar na rua, ela vai procurar porque
De
ela
qualquer
quer e
jeito, é.
pronto.
Ela
Eu
procuraria
acho
de qualquer
que
jeito.
ciúmes, eu costumo falar que ciúmes é sofrer duas vezes.
Sim.
Para! Coloca a mão na consciência. Você tendo ciúmes ou não,
O
se
cara
ele
vai
tiver afim,
fazer.
ele
Vai
vai,
fazer.
entendeu? Eu até. A gente fez um programa, né, no Pode Causar, sobre as relações não monogâmicas, né? Que, ah, causou, foi o que mais teve hater, que mais teve gente
Sério?
falando.
Foi com a Cíntia esse? Não, a Cíntia foi falar de Tantra, a
Não
Manisha.
monogamia. Ah, foi com a Manisha.
Manisha.
Foi com a Manisha.
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Ela é
Maravilhosa. Sim, ela
maravilhosa.
falava coisas que eu ficava, ah,
Ela
né?
veio aqui também, a gente fica também se reavaliando dentro desse contexto da não
Sim,
monogamia, né?
é. Porque é engraçado, né? Isso eu aprendi com ela. É que nada é mais monogâmico do que regras. Toda
Sim.
regra de relação. E as relações não monogâmicas, na maioria das vezes, elas são cheias de regras,
Sim.
né? Então, quer dizer, mesmo a pessoa, às vezes, tentando ser não monogâmica, ela ainda cai
Ele...
na monogamia. É difícil na nossa. Eu acho que, assim, a conclusão que eu chego. As pessoas não são naturalmente monogâmicas,
Monogâmicas.
não são. Então, assim, não espere fidelidade. Não espere. Assim, a não ser que você queira se frustrar, porque é muito
Sim.
provável que, diante de uma situação que o cara fique com tesão ou você fique com tesão por outra pessoa, a coisa vai acontecer. Você não vai trair os seus desejos
Sim.
para poder ser fiel ao seu
É,
esposo.
tem pessoas que colocam ali na frente a religião, a moral e não sei o quê, mas quem fala muito de religião e moral, de repente, tá ele, inclusive, pagando para isso, né? Que a gente sabe bem como funciona a hipocrisia, né? Mas a gente tem tantos muros,
Sim.
o muro da moralidade, o muro da religião, o muro social, a
Exato.
gente tem um monte de barreiras,
Então é uma
né?
sociedade que foi. Ela se construiu
Construída.
monogâmica. Então é difícil você falar. Vai ter um momento que vai virar a chave e a gente não vai ser mais monogâmico. É difícil.
Difícil.
Então eu acho que as pessoas não são monogâmicas, porém as relações sociais são monogâmicas.
As circunstâncias
Assim.
levaram para esse lugar que tem um monte de outra coisa envolvida, né? A posse. E
Sim.
aí isso também puxa pro tanto de feminicídio que se tem, porque os homens acham que a mulher é propriedade privada,
Sim,
mesmo depois de
sim, sim.
separado e tal. Então, essa relação da mulher ainda tem que precisa avançar muito, né? A gente ainda está falando dos corpos livres, do desejo livre, da gente poder falar, mas tem coisas ali bem no, na base da pirâmide que não estão resolvidas, né? Inclusive a relação do homem, dentro do papel dele na sociedade, né? Qual que é o papel do homem na sociedade, nessa sociedade que se desconstruiu? O homem tá meio perdido ainda, né,
Sim.
nesse lugar. É problema do homem se achar, gente. A gente também, mulher, a gente tá procurando o nosso lugar ao sol, né? Mas até os homens se preocuparem com o prazer da mulher é uma novidade.
É.
É uma coisa da nossa história recente,
Sim,
né?
muito
E de
recente.
se disponibilizarem a entrar numa sex shop, a presentear.
Eu tenho um amigo que fala brincando assim, ó, vou dar prazer pra minha mulher. Aí ele tira o cartão de crédito.
Ué, não é?
Infinity.
Infinity, pode comprar quantos
Como
vibradores?
dá prazer com a mulher com dois dedos? Faz assim, ó.
Infinity, dá para comprar um monte de vibrador, um monte de sugador, um monte de gelzinho, não é mesmo? Bora passear, né? Tomar uns bons vinhos por aí. Outro dia eu vi um meme do cara que pediu para a mulher se vestir de enfermeira. E a mulher se vestiu de enfermeira,
Eu vi
tipo
já.
Grey's Anatomy, assim, tipo enfermeira do SUS. E o cara tem uma crise de riso, achei maravilhoso, maravilhoso. As fantasias, esse desejo da roupinha, ele ainda é muito forte, porque a tua vitrine tem, sendo uma passadinha lá, sempre tem umas novidades
Olha,
ali, né? Mas tem uns personagens, o policial, a coelhinha da Playboy, tem uns
sempre
personagens que são.
tem, mas não é muito forte.
Não.
Não, não.
Passou esse lugar.
Eu não, eu acho que nunca foi, na minha loja, assim, nunca foi a coisa que mais vendeu. Tem que ter, porque de vez em quando vai ter quem vai procurar, né? Mas não é assim super forte. Ai, coisa que mais vende é fantasia, as pessoas super fantasiam.
Não.
Na minha loja, não. Minha loja, assim, o carro-chefe é vibrador. E aí,
Os acessórios,
os
assim.
acessórios, os géis, cosméticos, essas coisas.
Não, gente, porque assim, eu já tive crise de riso diante de uma, né? Eu já tive crise de
Já
riso.
aconteceu de eu chegar fantasiado pra você?
Já, já. Inclusive, gente, não usem cueca de elefantinho.
Meu Deus do céu! Acho que nada é tão broxante.
Nada é tão broxante. E aí tem coisas que, né, dependendo do contexto, cabe o bom humor, né? Mas enfim. Mas eu lembrei agora da fantasia da enfermeira, que acho que estava esperando uma coisa super sensuellen, e a moça apareceu toda paramentada, pronta para assessorar uma cirurgia, né? Mas
Pois é.
maravilhoso.
É engraçado que todo mundo acha outra coisa que é óbvio que todo mundo vai me perguntar se eu tenho tudo, se eu já usei tudo, né? E eu sempre vou falar que sim, né? Mas assim, todo mundo acha, né, que nossa, meu guarda-roupa é
É só aquilo.
só uso calcinha bege. Eu não gosto de renda, eu odeio renda.
Ai,
Odeio!
eu
A
amo,
moça foi arrumar meu guarda-roupa, fazer organizer em casa, ficou desacreditada.
Tipo, você é você mesmo, né?
Desacreditada que não tinha uma peça de renda, uma fio dental no meu guarda-roupa.
Calcinhas bege vencendo.
Meu marido não liga, né? Então todo mundo, ah, o cara é de sorte e tal. Nunca ligou pra lingerie e
Ele é super
tal.
tranquilo,
Quando a
né?
gente começou a namorar, eu lembro que eu coloquei uma fantasia de odalisca. Ele começou a rir.
Olha lá, tá vendo, gente? Não sou só eu.
Aí eu
Mas que você dança
desencanei.
também, né? Fez a dancinha,
Fiz, aí ele
tudo,
deve ter achado
bailarina.
ridícula, porque, né?
Mas aproveitar a noite. É isso que
Sim.
importa. É isso
É.
que importa.
Aí, mas nunca mais comprei lingerie, coloquei lingerie na minha casa, assim.
As calcinhas são confortáveis. Usa calcinha confortável. Também, depende da mamãe da vida, gente. É a calcinha que não marca, é a calcinha
É
confortável,
isso.
que deixa respirar as nossas partes, não
É
é
isso aí.
mesmo, né? Tudo que for mais confortável, menos sintético, enfim. Pode causar.
Pode
Você
causar.
volta para a comunicação falando de tudo, de
De tudo.
relação, de sexo, de sentimentos,
Sim.
tabus.
Eu acho que o pode causar, ele vem de uma inquietação minha, né? Eu descobri, né, com a maturidade, tô amadurecendo, eu descobri que eu tenho esse propósito, que é de conscientizar as pessoas, de abrir, nem que for um grau,
Uma janelinha zica, assim, uma
uma
frestinha.
frestinha. Então, assim, como que a gente abre? Porque eu sou muito revoltada com a hipocrisia da sociedade. Eu acho que a sociedade é muito
Bem-vinda à
hipócrita.
mesa certa, então.
Então, eu acho que vir com o Pode Causar, ele é. Eu venho com esse intuito de falar aquilo que nem sempre as pessoas querem ouvir,
Sim.
né?
Sim. E eu acho super importante, falando de estar, né, ali na rádio, no jornal, ocupar os veículos de comunicação em massa que temos na cidade. Eu lembro que quando eu fazia ao vivo na Difusora ainda, uma vez eu levei uma sexóloga, Laura Estopa, e ela falando de relações, de identidades e tal. E aí, eu nunca atendi o telefone, mas aquele dia o telefone não parava de tocar, o Soneca atendeu e colocamos no ar. E assim, uma pessoa de mais idade perguntando, né, se identificou como um homem, mas dizendo que gosta de usar calcinha, se tinha algum problema, se ele era gay por isso e não sei o quê. E a Laura ficou batendo um super papo com ele. Você sente atração por outro homem? Você, sabe assim, foi construindo uma conversa com uma pessoa já da melhor idade. E eu acho muito legal as pessoas que os veículos de comunicação em massa alcançam, porque não são as pessoas que estão nas nossas redes sociais. Não estão. Às vezes a gente faz programa aqui que vai para a rádio meio-dia, né, no horário do almoço das pessoas, e eu tenho uns feedbacks tão legais de pessoas que não estão no meu radar para aquela conversa e que se interessam pelo assunto, né? A própria, assim, a Manisha veio aqui e tal. E é muito legal o feedback que se tem de: nossa, que legal, adorei o papo, adorei que vocês falaram disso, porque ninguém fala disso. Só que o seu programa é para falar disso. O meu, eventualmente, né, a pauta vem. Mas eu acho incrível você ocupar esse espaço, trazendo esse, quebrando paradigma, quebrando tabu e, né, lidando com essas hipocrisias, né?
Eu já falei sobre o prazer feminino, que a gente, né, falou aqui resumidamente. Falei sobre a não monogamia, falei. A gente fez agora uma série dos sete pecados capitais,
Que
então a gente falou sobre
delícia!
compulsão alimentar, a gente falou sobre acesso de crises de raiva, ira, né? Vaidade, até que ponto que a vaidade ela é um problema. Então eu abordo vários assuntos, assim, né? São vários assuntos
Que envolve essas
que
relações
envolve isso.
humanas, né? E que levam ao sexo em si, ou não, né?
Ou não,
Porque
é.
o sexo não é só o ato também. As pessoas falam, ah, vai falar, pode causar. Dá para falar de tanta coisa, gente,
Dá.
tanta coisa.
É isso.
Você levou profissionais de saúde para
Sim,
falar.
sim, sim.
Seu lado psicóloga tá batendo?
Tá.
Começa a fazer terapia com a pessoa que tá ali sendo entrevistada.
É, não tem como, né? Eu tenho toda a base teórica, né, para falar de N assuntos. Então, eu tô ali junto com um nutricionista e com uma pessoa que é compulsiva, né?
Sim.
Então, a gente debate, né, onde que isso pode estar, né? Qual que é o vazio que ela tá querendo
Sim.
suprir? E aí acaba entrando no na psicologia, né? Não tem como.
E você falou de compulsões, as compulsões, tem gente que tem compulsão por sexo, aí vai lá medir aqui, aí vira uma compulsão alimentar, aí vira uma compulsão. São tantas as compulsões que se pode ter, né?
Sim,
São
sim.
muitas. A gente fala, é compulsão alimentar, mas com drogas mesmo, né? De pessoas adictas e tal, que às vezes é uma compulsão que não foi tratada, né? Não foi
Normalmente
tratada.
os perfis de personalidade borderline, né,
São os mais
são as
sujeitos.
pessoas que têm esse vazio existencial que precisam se preencher de qualquer coisa. Então tudo é muito para eles, né? O sexo é muito, a comida é muito, é droga, enfim, são pessoas que não sabem o limite de parar, né?
Sim,
Então
sim.
é bem complicado, são as compulsões, né?
E como você tá nessa retomada? Porque Liris com 19 anos. Do nada, vi a menina a última vez, eu tinha 5, agora tem 19. E aí com outra, uma tá com quanto?
Uma tá
5,
com
7?
7, a outra com
7.
5. Você lembra que eu participei do seu programa para falar de parto, né? Porque eu tive parto em
Lembro,
casa, né?
lembro,
Tá aí um outro
lembro, lembro.
assunto que eu vou levar pro programa. Eu já falei, já entrevistei a doutora Patrícia. A gente falou sobre parto
Parto natural,
humanizado.
mas parto humanizado, você foi lá
Agora eu vou
falar.
falar sobre parto domiciliar, que eu tive, né? Parto domiciliar.
Foi logo depois que você teve, né? Assim, foi em
Que eu participei.
2019, eu acho, que você participou, não
Sim,
foi?
eu fui com a Lore com 2 meses no
Que
seu
ela foi
programa,
junto.
foi. Amamentava exclusivamente. Foi junto.
E essa experiência depois de 5 anos desse parto e desse cuidado? Você se dedicou, você estava com a loja, nesse Sim. período aconteceu tudo.
É, olha, eu falo que a melhor coisa que eu fiz foram as minhas filhas, né? Da minha vida, né? E... Ah, eu acho que é isso, eu amo ser mãe, eu não gosto de romantizar a maternidade, né? Eu acho que a maternidade é muito difícil, uhum. E eu supero, a minha filha, a Liris, 19 anos, fala que ela nunca vai ser mãe, ela não quer, e eu acho louvável, entendeu? A gente tem o direito de escolha, eu quero Sim, ter filha, não quero ter filho, né? É, tem muita gente produzindo filhos, Sim. mas não sendo mãe.
E aí tem uma diferença abismal, essas duas coisas, né? Exatamente. Fazer filho, maternar é uma coisa, Exato. Ser mãe é outra, né?
Então, assim, e também super respeito quem tem filho lá e não tem paciência, não gosta e quer fazer outras coisas. E eu, não, eu gosto, né? E quando eu decidi que eu ia ter filhos, eu decidi que eu queria muito ser mãe e me dedicar às minhas filhas. Então, assim, eu me dedico... logo que aconteceu tudo isso da minha mãe, que eu acabei ficando bastante tempo na loja e as minhas filhas um pouco mais, né? Agora não, agora que tudo já tá alinhado, eu vou menos pra loja porque eu faço questão de levar as minhas filhas à natação, no jazz, no balé, enfim.
Todas estão dançando?
As pequenas agora entraram no...
Porque a Liris dançava, né?
Dançava. Parou com 15 anos, mas ela ganhou vários prêmios na dança. Foi lindo. Ela viajava, né? E as pequenas agora que entraram no jazz. Bonitinhas.
E como você falou um pouco da relação com a sua mãe aqui, né? Que tinha uma relação de conversa, mas ao mesmo tempo depois na loja tinha uma relação... que não de atrito, mas que de não concordância com algumas coisas, e o jeito de você também descobrir sua mãe, para além de ser mãe e tal, né? Como tem sido sua relação com a Liris? Porque essa geração que vem vindo, imagino que venha com outro chip.
Sim. A minha relação com a Liris é maravilhosa.
Vai se redescobrir, né? Ser primeiro como filha, agora como mãe.
A minha relação com ela é maravilhosa. Ela é uma menina incrível. Ela é o meu grande orgulho. Assim, meu maior sonho é que as duas outras sejam como a Liris. A Liris é maravilhosa. A Liris é uma menina que nunca me deu trabalho. Ela é a que vai pra balada, assim, relação super aberta, nunca proibi, vai pra balada, vai pros rolê, né, que é rolê uhum. hoje. Ela é a que carrega a amiga bêbada, entendeu?
Uhum.
Ela toma lá o drinkzinho dela, mas não gosta. É toda good vibe, vegetariana, já fala 3 idiomas.
Uau.
Ela fez um intercâmbio agora pra Montreal e ela foi pra aprender a falar francês. Ela já foi fluente em inglês, né? Então, assim, uma menina que foi super desacreditada na escola, na primeira escola que ela estudou e que falavam que não queria saber de nada e tal. Uma menina que super inteligente, se vira. Eu fui visitar ela quando ela tava no Canadá. Assim, a casa que ela tava morando ficava 1 hora da escola. Pegava trem, pegava metrô. Ela é simples. Ela vai pra São Paulo direto, de trem aqui em Jundiaí. Vai com as amigas. Mãe, Liris, como que você vai pra São Paulo? Ah, mãe, eu vou de trem.
Rapidinho, se suba
vira,
aqui, desce
lá. Ainda não dirige, ela tá tirando carta uhum. agora, né? Então, assim, super se vira, responsável. Eu fico despreocupada. Despreocupada.
Ela já escolheu o que ela vai ser quando crescer? Quero saber qual as influências da mãe nessas decisões.
Eu sou uma mãe que eu nunca apoiei, eu nunca incentivei sair da escola e já ter que fazer uma faculdade.
Uhum, perfeito,
né?
Perfeito.
Falei, tem condição? Vou te dar viagem. Vai viajar, vai fazer intercâmbio. Então ela fez um primeiro intercâmbio de 6 meses pro Canadá. Agora ela vai pra Europa. Em junho. Vai ficar, acho que 5 meses. E vai aprender a falar italiano. Já falei o inglês e o francês, agora ela vai aprender a falar italiano. E aí, quando ela voltar da Europa, para 2025, aí ela vai fazer, acho que, marketing, alguma coisa assim.
Porque eu entrei na faculdade no direito com 17 anos, né? Que bagagem de vida a gente Exato. Tem para entrar numa faculdade, escolher o que vai ser... Porque na época era, né, o que você vai ser o resto da sua vida.
Exato. Como eu fiz duas faculdades...
Eu também.
E eu vi...
Depois eu fui ver outra coisa da minha vida.
Exatamente. O que você vê na faculdade? Galera indo pro bar, sim, não tá nem aí. Eu vou querer, sim, que minha filha vá pra faculdade agora. Não vai. Vai fazer, vai viajar.
Vai descobrir, assim, suas habilidades, suas, exato, paixões, né? O que, exato, você gosta de fazer, sua
e
vocação.
Às vezes, assim, tem gente que pensa, mas nossa, então tem que ter rios de dinheiro pra pagar um intercâmbio. Olha, se você colocar na ponta do lápis... um intercâmbio para sua filha para fazer lá, vai, 4 meses, 6 meses,
uhum,
e o que você investe numa faculdade particular durante um ano,
cursinho,
dá a mesma coisa.
Né? Porque tem a fase do cursinho, a fase, sim, da faculdade, sim, dá na mesma.
Dá na mesma. Então...
Liris vai voar.
Vai.
Pra Europa.
Agora
que
vai
legal.
Pra Europa e quando voltar, ela vai fazer cursos de moda. Porque ela tem essa pretensão também de fazer, uhum, faculdade de moda. Mas ela não decidiu muito, não sabe se isso dá muito futuro. Ela tem isso, uhum, né? Falei, filha...
Vai descobrir.
Vai descobrir. Você vai ganhar dinheiro com aquilo que você gostar muito e que você for a melhor. Seja a melhor naquilo que você escolher.
Que o seu olho brilhar, né? Que você levanta da cama todo dia com um propósito, né? Eu falei, eu fiz direito, fiz gestão pública, eu tô fazendo MBA em gestão de pessoas. Porque no final, é pessoas...
Eu fiz também. Fiz MBA em gestão de pessoas.
Não é tudo sobre pessoas? No final de, sim, tudo, a gente olha, isso, o mundo. E é legal estudar mais tarde, porque você aproveita mais. Você tem mais consciência. Você tem mais repertório de mundo, né? Pra aproveitar.
Pois é.
Ter novas ferramentas.
E aí, quando ela voltar, ela escolhe. Acho que cedo, mesmo que ainda não queira. Vai fazer algo... Ela adora gastronomia, ela cozinha. Tem uma mão... Ela faz cada bolo. Comi um bolo de banana. Difícil fazer dieta, porque...
Cozinheira,
de maçã.
Tudo.
Ela faz cada coisa. Pão, os pães dela crescem, fica lindo. Então, ela tem vontade de fazer panificação. É super talentosa, né? Fazer gastronomia.
Várias trends.
É.
Dança, cozinha. Que é. Maravilhosa. Que maravilhosa. E as pequenas? Porque tem uma diferença grande de idade,
são 12,
né,
anos entre a Liris e a Lara. A Lara
e aí,
seis.
Ser mãe... Porque daí você... Mãe de novo, de criança pequena.
Sim. Ah, mas eu acho que...
Tirou de letra.
É isso. Eu tive a Liris, aí eu fiz outras coisas. Eu não queria ainda saber de TV. Eu falava, tenho tempo. Quando eu fiz 36 anos, eu falei... Ops, é agora ou nunca. Vamos ter? Vamos. Aí tive uma, já embalei outra. Vamos ter outra
já
também.
Vamos fazer mais duas aqui.
É. E é legal porque elas são super amiguinhas. É tudo junto. Vai festinha, leva as duas. Se a mãe convidar só uma, vai as duas.
Manda
tô
as
nem
duas,
aí.
É convite duplo, não tem jeito.
É. E é uma delícia, eu curto muito ser mãe, eu gosto. Eu gosto de maternar.
Aline, futuro do... Eu sei que começou... Faz quantos meses que o Pode Causar tá no ar?
Nossa, sabe que eu não sei? Eu acho que tem uns 5 meses.
Eu acho que é por aí. Então, é uma vez por semana... Como que tá a dinâmica?
É assim, eu gravo uma vez por mês, eu já procuro gravar 4 programas para ficar tranquilo.
Pra ficar pronto.
É. E aí vai pro ar uma vez por semana, né? E a minha intenção é fazer por temporadas. Então eu vou gravar 30 agora, vou
primeira
finalizar
temporada.
30 e depois eu vou estudar os próximos temas e tal para continuar gravando outras temporadas.
E convidados, tá fácil de achar aqui em Jundiaí?
Por enquanto tá. Tem alguns que são de fora que eu trago.
Trazendo esse papo aqui pra Jundiaí. E a loja tá a milhão.
Tá. Tá bem, tá funcionando bem.
Faz propaganda da loja. Selkis, na 9
Selkis,
de julho. Selkis,
boutique erótica na Avenida... É aqui minha câmera.
É, essa câmera.
Na Avenida 9 de julho. É mil... Nossa, mudou, era 2000, 1822, eu tenho TDAH, tá? Fui diagnosticada. Então eu não lembro de nada, sou bem complicada. Mas é 1822 e lá você vai encontrar as minhas pupilas, né? Que elas são verdadeiras consultoras. Elas explicam, assim, muito bem tudo. Coloca o produtinho na sua mão para você testar. Top, vale a pena.
E isso é super importante, ter uma equipe que funcione, porque a sua primeira experiência, foi a primeira coisa que você falou assim, aqui, né? A primeira experiência de sex shop aqui em Jundiaí de atendimento foi ruim.
Sim,
então,
sim.
Ter uma equipe, bem
é top,
treinada.
Uma é psicóloga e a outra é coach.
Gente, você vai lá, ainda você ganha o quê? Uma terapia,
ganha
entendeu?
Uma terapia. É bem isso.
É um atendimento, uma terapia e ainda leva produtinhos. Produtinhos da Selkis.
É maravilhoso. As meninas são ótimas.
Pode Causar está no JJ.
Tá no Jornal de Jundiaí, no YouTube, É no Spotify.
Spotify. E a Selki estará 9 de julho, número.
1822. Passa lá.
Passa lá. Obrigada. Pode falar, pode falar.
Não, não, não.
Pode falar. Você tá ficando na loja direto?
Agora menos. Eu dou passadas, mas se a pessoa, se você me conhece aí, manda um WhatsApp antes ou lá no Instagram, ó, vou lá na sua loja, queria que você estivesse lá, eu vou.
Viu? Depois eu venho você, eu mando uma das meninas, a gente vai fazer releases de produtos
Vamos.
aqui. Põe um monte de produto nessa mesa,
A hora que você quiser.
mostrar novidades para essa turma. Quem tá pela rádio, a gente vai fazer audiodescrição. Este pênis roliço, veiudo, este sugador. Mas para você que tá no YouTube, você vai poder ver os produtinhos aqui, conhecer um pouquinho mais. Bom te ver de novo.
Muito obrigada,
Sucesso
bom
não
te
pode
ver.
causar.
Ai, obrigada.
Muito bom te ver de novo na comunicação, né? Desde
Ai,
antenadas, né? Faz tempo,
faz
que bom que
tempo.
voltou. E esse formato de podcast também te permite ter mais tempo, um formato mais livre, né? De conversar, de explorar temas, né? Tem aquela coisa, não, tem que editar para ficar com 20 minutos, né? Tem mais papo para
É.
desenrolar.
Ah, é uma delícia. Eu tô feliz, né? Poder me expressar, eu acho que esse é o intuito,
Sim.
né? Abrir mentes, né? Pode causar, mas a gente vai falar.
É isso. Obrigada, querida. Amei
Obrigada.
ter você aqui. Somos
Obrigada.
vizinhas, gente. É do ladinho aqui da Move 8, se eu quis.
Sim, do
Você não
lado. Eu vim
pegou o
a pé.
endereço, você me avisa que a gente vai deixar tudo para você na descrição do vídeo. É
Desce lá,
isso.
qualquer hora.
Vou descer, vou descer. Eu fui lá comprei um olhinho, não lembro o nome. Um olhinho. Deve estar embaixo da cama, inclusive. Compramos um olhinho lá outro dia. Obrigada, Aline.
Obrigada,
Brigadão.
Tainã.
Juju, obrigado para você que está pela Rádio Difusora, pelo YouTube, pelo Spotify. Obrigado pela companhia. Acompanhe o programa francamente em todas as redes sociais. Tem uma pauta para manda para gente pauta, manda convidado para gente. Aqui a gente está de portas abertas para ouvir boas histórias e ter boas conversas. É isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau.
Francamente, com Tainã Franco.